Em 2017, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou um total de 30.100 ações contra planos de saúde, pouco mais de 18 mil em primeira instância. Volume de decisões é o maior já registrado na história. Em 2011, foram julgadas 7 mil ações, ou seja, teve um crescimento de 329% em 7 anos. São decisões contra planos de saúde que superam as decisões contra o SUS, Sistema Único de Saúde. Mas temos ações, as pessoas estão buscando seus direitos, tanto num sistema quanto no outro. E aí são vários os problemas que a gente vai abordar aqui, são negativas de cobertura, reajustes de mensalidades, tem muitas reclamações, especialmente para os idosos, porque, claro, eles são custosos, né, para manter um plano para essa faixa da população. E tem solução um problema como esse? Tem perspectiva? Como a gente pode traçar uma perspectiva em relação a esse tema? Vamos conversar com o professor Mário Scheffer, que é coordenador do Observatório da Judicialização da Saúde Suplementar do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Professor Mário, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Bem-vindo aqui ao jornal mais uma vez, professor.
Ah, eu que agradeço.
E vamos falar sobre esse problema que parece, quem olha os números assim, fica assustado e diz, meu Deus, onde vai parar tudo isso? Por um lado, as pessoas têm direito ou acreditam estar buscando na justiça os direitos que não são garantidos por plano contratado ou pela saúde pública prestada, né, pelo Sistema Único de Saúde. E de outro, os especialistas dizendo, olha, esse processo não tem fim e é ruim para todo mundo. Como é a sua análise mais geral sobre esse processo crescente de judicialização na saúde?
Primeiro, é importante dizer que ocorreu uma explosão de ações judiciais contra planos e seguros de saúde, né? Esse aumento é o maior volume de ações já registrado desde 2011, quando iniciamos o acompanhamento das ações no Tribunal de Justiça de São Paulo, e esse aumento ele ocorre mesmo no momento de diminuição da população que tem planos de saúde, né? Nos últimos anos, em função da crise, da recessão, muitas pessoas perderam o plano, né, junto com o emprego, e há uma diminuição no número de usuários, de clientes de planos, e mesmo assim há um aumento das ações judiciais, né? Isso quer dizer que então, há uma persistência de práticas abusivas por parte das operadoras de planos de saúde, há falhas na legislação existente, na regulamentação, e do nosso ponto de vista, uma omissão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, que deveria fiscalizar esse setor, e deixa muito a desejar no cumprimento de suas obrigações, uma vez que muitas dessas ações, né, estão ligadas a descumprimento da lei, a não fiscalização adequada. Então, é um problema que ele tem crescido, né, e ele tem a ver com esses dois pontos, né, falhas na regulamentação e na atuação do órgão regulador, mas também lacunas na legislação.
Agora, professor Mário, isso em relação aos planos de saúde contratados. Quem pode pagar um plano de saúde? E as ações envolvendo o Sistema Único de Saúde, o SUS?
Não, são ações de perfis diferentes, né? O sistema público, ele é mais acionado na justiça, principalmente para a obtenção de medicamentos, sobretudo medicamentos de alto custo, né? Os planos de saúde, eles não cobrem, por lei, medicamentos, a não ser medicamentos de uso hospitalar e alguns quimioterápicos de uso ambulatorial, né? Então, estamos falando de perfis diferentes, né? Mas, nos dois casos, né, são pessoas que buscam o direito à saúde na justiça, né, e a justiça, no caso dos planos, que é objeto do nosso estudo, tem dado ganho de causa a mais de 90%, né, das pessoas que reclamam aí essas questões relacionadas a planos, né? Principalmente exclusões de cobertura, né, negativas de atendimento, e a maioria delas são exclusões ligadas a doenças caras, a tratamentos complexos, né? Então tem um perfil aí, né, de tentativa dos planos, eles se desobrigam, né, de atender aí aquilo que é caro e é complexo. muitos problemas relacionados a reajuste, né? Uhum. Reajuste de mensalidades e também rescisão unilateral. Né? Ocorreu um fenômeno, né, já há alguns anos, que foi ao desaparecimento da oferta de planos individuais no mercado. Uhum. Hoje, indivíduos, famílias que querem comprar plano de saúde, esse produto que é o plano individual, ele não é ofertado e quando ele é oferecido é um preço impraticável, né? No lugar, os corretores estão oferecendo para as pessoas, né, planos, estão oferecendo para as pessoas planos que nós chamamos de falsos coletivos, né? As pessoas então são induzidas a apresentar um CNPJ, né, a apresentar agora então foi aprovado inclusive plano, né, coletivo para uma única pessoa, do microempreendedor individual. E esses planos, ou então um plano de adesão, né, que é oferecido para a pessoa aderir, se filiar a uma entidade e com isso, né, assume esse plano de adesão.
Uma distorção total, né, da realidade.
Pois é, e esses planos, eles não, a regulamentação não alcança esses planos em dois pontos, que é o reajuste. Diferente dos planos individuais que tem um reajuste anual, né, um teto máximo de reajuste definido pela ANS, o reajuste nesses planos, ele de alguma forma, ele é liberado. Né? Então, isso tem ido para a justiça. Né? Isso é um motivo, né, desse aumento de ações judiciais. Né? E o outro é a rescisão, que a operadora não tem mais interesse naquele contrato coletivo, que, na verdade, é um falso coletivo, porque é um coletivo de poucas pessoas, às vezes de duas, três pessoas da família, né, que foi a única forma de contratar um plano, porque não existe mais oferta de individual, e isso, como já imaginávamos, está chegando aos tribunais. Né? Mas não só, né, não só muitas exclusões, né, relacionadas a cirurgias, relacionadas à internação, né, relacionadas a coberturas daquilo que de fato é mais caro e é complexo. Lembrando que isso é uma ponta do problema, né, o desfecho de pessoas que têm problemas com planos de saúde, e aí os ouvintes da Rádio USP, certamente eles próprios ou todos, né, devem ter um familiar, um conhecido que já teve problema com plano de saúde. E o desfecho muitas vezes nem é ação judicial, esse é o último recurso, né? O desfecho tem sido o endividamento de famílias, né, para o pagamento particular daquilo que é negado pelo plano ou a busca do Sistema Único de Saúde, né, que tem problemas, mas no final das contas termina, né, por assumir aí parte desse atendimento negado e excluído pelos planos de saúde, né? Então é um problema que tem crescido, né, e que ele mereceria mais atenção aí da agência reguladora e mais atenção das próprias operadoras, né? Esse é um negócio bilionário, que movimenta mais de 160 bilhões por ano, tem mais de 900 empresas envolvidas, né? E elas precisam de fato da contrapartida, quer dizer, vendem um produto que é assistência em saúde e na hora que as pessoas mais precisam tem essa dificuldade, né? E tem recorrido à justiça. A única boa notícia, se é que podemos dizer,
sim,
é que os juízes têm acatado esses pleitos e têm dado ganho de causa aí para a maioria, né, das ações judiciais, são favoráveis, né, às reclamações dos usuários.
No caso, em que tempo, viu, professor? Em que tempo? Esse tempo da justiça nessa área, que é bastante urgente, em geral são medicamentos que são necessários para ontem, tratamentos, operações imediatas. Em quanto tempo isso? Tem sido rápido?
A justiça, ela costuma conceder liminar, né? Imediatamente. A nossa análise, ela é apenas em cima de decisões já de segunda instância, decisões definitivas, né? Mas elas foram precedidas, porque ocorreu recurso, elas foram precedidas, a maioria, como tem a ver com problemas de saúde, né, muitas vezes até risco de morte do paciente, então são concedidas liminares primeiramente, né? E uma situação, Roxane, que pode o que temos alertado, essa situação dos planos de saúde, ela pode piorar, porque agora, depois do recesso, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, vai discutir uma nova lei dos planos de saúde. Né? Esse é um assunto que foi debatido ao longo do ano passado.
Importante detalhar para o ouvinte, se eu puder resumidamente falar.
Ah, sim. Sim. Então, esse assunto passou desapercebido, acho que os holofotes todos, né, ficaram ano passado na reforma trabalhista, agora no começo do ano na reforma da Previdência, mas está sendo proposta uma nova e pior, e muito pior lei dos planos de saúde. Né? Isso foi discutido ao longo do ano passado, foi uma comissão especial a toque de caixa, né, sem debate, não houve transparência na condução dos trabalhos, foram realizadas poucas audiências públicas, que contavam principalmente com representantes das empresas, né, não foram contempladas as ponderações das entidades de saúde, de defesa do consumidor, e essa nova lei, ela atende unicamente às empresas de planos de saúde, né? Entre outras coisas, ela legaliza esses chamados planos acessíveis, esses planos segmentados, né, de menor cobertura. Ela tem como norte o princípio da segmentação, norteia a nova lei. E traz vários outros benefícios para as empresas, redução do valor das multas, né, dificulta a incorporação de exames e tratamentos, né, no rol de procedimentos obrigatórios dos planos de saúde. Até o final do ano existia um ponto nessa proposta da nova lei, que supostamente foi retirado, de reajuste, liberar o reajuste de idosos acima de 60 anos, né? Então é um assunto muito preocupante, né? Hoje são 48 milhões de brasileiros que têm planos e seguros de saúde, e temos que acompanhar atentamente, está pronto para votação na comissão, como é regime de urgência, pode ir a plenário a qualquer momento, logo depois do recesso, se aprovado nessa comissão.
Nessa comissão, né? Ou seja, lembrando, atende os interesses das empresas do setor, é isso que eu estou dizendo.
Exatamente, e as empresas, elas são assíduas financiadoras de campanhas eleitorais, sim, sim, sim. Né? Nós temos outros estudos aqui de eleições anteriores.
Voltamos ao velho problema de sempre, né? O interesse das
elas
empresas.
Elas comparecem, né, com doações para todos os partidos. Né? Hoje tem 30 deputados federais foram eleitos com ajuda de planos de saúde, né? E nesses momentos de interesse das empresas, esses parlamentares comparecem, digamos assim, né, no sentido de ajudar na aprovação de propostas que, enfim, são a favor dos interesses particulares das empresas e não da coletividade.
Nós vamos acompanhar esse projeto, viu, professor, de perto, para voltar a discutir esse tema. Eu só quero lembrar, portanto, e aí eu vou colocar um questionamento, gostaria de ouvir a sua avaliação também, que é o seguinte: a gente deu conta do quadro, são 40 milhões de habitantes com planos de saúde, mas então a gente já deduz que a maioria nem está nesse universo, está sem plano de saúde, está dependendo realmente do Sistema Único de Saúde para o atendimento, né?
Não só, né, os 3/4 da população dependem exclusivamente
justamente
do SUS, como uma parte desses 48 milhões o tempo todo utilizam o SUS, pela negação de cobertura e porque é plano de assistência médica hospitalar. O SUS é responsável por todo o resto, pela vigilância, pela vacinação, pela vacinação de febre amarela, pelo combate às epidemias, à prevenção, né? O que eu quero dizer é que toda a população usa o SUS, né? Então, o SUS, com todos os problemas, ele é, de fato, né,
ele atende de uma maneira ou outra, ele acaba atendendo toda a população, é isso que eu estou dizendo, independentemente de ter ou não plano.
Inclusive quem tem plano, sobretudo em atendimentos caros e complexos que os planos estão se desobrigando de atender. E com a nova lei pode piorar.
Pode
porque
piorar.
O que querem é aprovar planos, né, segmentados, né, que não cobre internação, que não cobre atendimentos caros, né? Enfim, então essa é a...
Como se a gente pudesse prever o que vai acontecer com a nossa saúde, né, professor? É impossível isso, você pode ser uma pessoa absolutamente saudável e de repente, né, ou os mais idosos que às vezes pagam uma fortuna para ter um plano de saúde e às vezes tem uma boa saúde, não fazem uso, né, felizmente, você paga para não usar, aquele velho problema em boa parte das situações. Agora eu queria só colocar uma questão, quer dizer, se essas pessoas todas tivessem, porque a gente está dizendo também de muita gente que não tem dinheiro nem para recorrer à justiça, quer dizer, esse volume seria ainda maior se muitas das pessoas que passam por essas dificuldades tivessem dinheiro para poder brigar na justiça por seu direito, porque nós estamos falando ainda de uma parcela da população que nem dinheiro para ir à justiça tem.
Exatamente.
O que é mais dramático ainda, quer dizer, esse número poderia ser inclusive maior, ou seja, ou se trata dessa questão ou se trata, quer dizer, a previsão de vocês é que com esse projeto pode piorar, tem que encarar esse problema, tem que encarar, porque é custo para todos os lados, né? Demora, nervoso, gasto de tempo por parte das pessoas, é custo para o governo que tem que assumir o que o plano não, a saúde suplementar não assume através da saúde pública, é um custo para todo mundo, quer dizer, só as grandes empresas se beneficiam, então?
Pois é, então acho que esse é um momento de alerta.
Pressionar, né? A sociedade tem que pressionar.
Esse é um projeto... Esse projeto de reformar, de mudar a lei dos planos de saúde, ele vai totalmente ao encontro de interesses, né, das empresas e não da população.
Nós vamos conversar sobre isso.
É muito importante a mobilização, atenção a isso.
Vamos voltar a esse assunto certamente, viu, professor?
Ah, certamente.
Professor Mário Scheffer, que é coordenador do Observatório da Judicialização da Saúde Suplementar do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado por seus esclarecimentos.
Eu que agradeço.